Um pedido de esclarecimento. Tem a palavra a senhora deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, se não há mais construção é porque o mercado não quer. É porque é mais rentável construir hotéis, e sabem bem disso.
Claro, evidentemente.
Mas é um argumento que se desfaz a si próprio. Seja como for, pedi este esclarecimento para falar da vossa proposta para revogar o adicional ao IMI. Nós sabemos bem que a política fiscal da Iniciativa Liberal, assim como da direita, fazer baixar os impostos para os mais ricos e milionários é uma questão absolutamente central. Aliás, se não houver promessas para os mais ricos, nada feito. Mas dizem que neste caso, no caso do IMI, que é preciso fazer para se poder ter mais crescimento económico e para resolver o problema da habitação. Primeiro é preciso lembrar que este imposto incide apenas sobre o valor patrimonial tributário e não sobre os valores especulativos do mercado. E por isso afeta apenas uma pequena parte dos proprietários. E é preciso lembrar também que as receitas deste imposto contribuem para aumentar a sustentabilidade da Segurança Social. Nem a evidência científica, nem a evidência empírica vos dão razão. Há vários estudos. Há um estudo do American Economic Journal que analisa a evolução da progressividade entre 1960 e 2010 em várias economias e mostra que os países que mais reduziram as taxas de impostos aplicadas a 1% dos mais ricos foram aqueles em que as desigualdades mais aumentaram. Foram aqueles em que a captação do rendimento nacional pelos mais ricos foi maior, ficando este 1% ainda com uma fatia maior do bolo. Um outro estudo, da London School of Economics e do King's College, analisou ao longo de 50 anos todos os cortes de impostos para os mais ricos em 18 países da OECDE e concluiu que não houve nenhuma promoção do crescimento. A Iniciativa Liberal propõe acabar com o adicional ao IMI, supostamente para ajudar no crescimento e para responder à habitação. O problema é que nenhuma destas premissas é cumprida. A única consequência desta proposta é libertar quem mais tem de pagar a sua cota de impostos, ao mesmo tempo que não tem nenhum impacto no mercado e no acesso ao arrendamento. A Iniciativa Liberal,
já lembrava-lhe o tempo.
Diz ainda que este imposto é irrelevante e por isso lhe pergunto, se o valor é assim tão irrelevante, não se percebe porque é que a Iniciativa Liberal entende que quem paga vai ter de pagar um valor insuportável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a estes quatro pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Agradeço já as perguntas do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Sr. Deputado Rui Afonso, do Sr. Deputado Jorge Pinto e da Sra. Deputada Marisa Matias. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, eu vi queixar-se da imigração na sua aldeia. Eu espero que não tenha nada a ver nem com o governo que estava em funções na altura, nem com o poder local da sua aldeia, que imagino também não tenha grandes críticas a fazer. Quanto aos cálculos, eu ainda estou à espera dos cálculos do Mais Habitação, que digam quantas casas é que irão ser criadas, quantas casas é que vieram para o mercado com as alterações ao mercado de arrendamento, quantas casas vieram para o mercado com os limites ao alojamento local. Se estavam no governo, tinham todas as condições para providenciar esses números e até hoje nada. Sr. Deputado Rui Afonso, acho que as questões que podemos falar aqui não são para este plenário, são para a especialidade. Estarei disponível para discutir todas essas questões, mas são as questões de especialidade, não são as questões do plenário. Sr. Deputado Jorge Pinto, é verdade que os três países que eu mencionei têm mais habitação pública do que Portugal, mas também têm muito mais habitação privada. Houve muito mais construção de habitação privada nesses países do que há. E nós temos de perceber porquê. Porque eu percebo a vossa questão com a habitação pública. Mas imagine, nós nos últimos 10 anos tivemos um gap de 700 mil casas, de construção de 700 mil casas em Portugal. Imagine o que era preenchermos este gap com habitação pública. Sabe quanto é que custaria a construir 700 mil casas neste país? Faz sequer a mínima ideia daquilo que era preciso cortar. Nós temos que acabar basicamente com todo o resto do orçamento só para construir todas as casas públicas que está aí a propor. A senhora deputada Marisa Matias começou com uma questão interessante, que é o mercado não quer, não há construção porque o mercado Não quero, que é interessante, porque aquilo que eu ouço sempre do Bloco de Esquerda é que há especuladores gananciosos que só querem ganhar dinheiro. A questão é, porquê que esses especuladores gananciosos, com estes preços tão altos, não estão a construir casas? Não, não lhe passa por pensar porquê é que isso não está a acontecer? Porquê é que há 20 anos se construíam 100 mil casas todos os anos com o mesmo nível de preços e hoje constroem-se 20 mil? Porque hoje é muito mais difícil, porque existem licenciamentos muito mais complicados. E é precisamente isso que nós queremos endereçar, que é garantir que é mais fácil construir, garantir que há terrenos disponíveis para podermos voltar a responder a este problema da única forma que este problema foi resolvido no passado, que é construir para haver mais casas para toda a gente, privado, público, para jovens, para mais velhos, para ricos, para pobres, para estrangeiros, para portugueses.
Senhor deputado, aproxima-se
muito. Eu espero que nos acompanhem nisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Senhor Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Está na hora de os trabalhadores portugueses trabalharem menos horas e menos dias sem serem penalizados nos seus salários. É hora de terem direito a mais e melhor vida pessoal e familiar e de poderem retemperar as suas forças. Como está amplamente demonstrado, a duração da jornada de trabalho é inseparável do grau de concentração e do nível de qualidade de desempenho nas tarefas, que comprovadamente decrescem a partir de um limiar bem anterior às 8 ou mais horas de trabalho que prestam em Portugal, diminuindo também a produtividade, ao passo que aumenta o stress e o risco de erro. É indesmentível que trabalhadores com períodos de descanso e de férias adequados são mais saudáveis e mais resistentes e encaram os desafios e as adversidades com mais segurança. Os avanços técnicos e tecnológicos e as crescentes inovações em processos de produção permitem cada vez mais apurar a organização da produção e do trabalho em ordem a reduzir a carga a quem o presta e aumentar a produtividade. Os benefícios e os ganhos em produtividade, tal como as mais-valias geradas por quem cria a riqueza, têm de ser distribuídos de forma mais justa e traduzir-se também em tempos de descanso, de lazer, de cultura, em tempo disponível para acompanhar os filhos, enfim, para a vida pessoal e familiar. Os trabalhadores portugueses não são menos do que os outros trabalhadores que na Europa cumprem jornadas bem mais curtas do que o nosso limite de 40 horas. 33,2 nos Países Baixos, 35,2 na Alemanha, 35,4 na Dinamarca. Mas nem por isso, senhores deputados, estes trabalhadores europeus ganham menos, oferindo, pelo contrário, salários bem superiores e garantindo níveis de produtividade mais elevados. Está na hora, senhores deputados, de generalizar a jornada máxima de 35 horas semanais e 7 horas diárias, consagrando-a legalmente para aplicação a todos os setores de atividade, sejam públicos ou privados. Volvido meio século sobre a instituição do direito a férias pagas, está também na hora de um novo avanço nos direitos dos trabalhadores e com vantagens em termos de produtividade e de criação de riqueza, aumentando o número de dias úteis destinados à interrupção da atividade laboral. Também quanto a este direito, os trabalhadores portugueses não são menos do que os trabalhadores da Áustria, da Dinamarca, dos Países Baixos, da Noruega, do Luxemburgo, da Eslováquia, da Suécia, da República Checa, da Itália, do Reino Unido, da França ou da Finlândia, que gozam já, e em muitos casos, já há alguns anos, períodos de férias de 25 dias, 26 dias, 28 e até 30 dias úteis. Para ser eficaz e justa, a consagração efetiva do período mínimo de 25 dias úteis de férias não pode depender do critério persecutório da ponderação da assiduidade, como aconteceu no Código de Trabalho, porque o regime de faltas é já em si mesmo suficientemente penalizador. Como não pode depender da vontade do empregador ou de qualquer exigência, porque o exercício de direitos tem de estar a salvo do livre-arbítrio. Em suma, senhores deputados, o que hoje se decide é um passo civilizacional que é urgente dar no caminho da melhoria das condições dos trabalhadores, da qualidade das relações de trabalho e da justiça. Sejamos, pois, capazes e consequentes, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, e com a sua permissão, Sr. Presidente, saúdo também quem nos acompanha nas galerias. Queremos agradecer ao Bloco de Esquerda terem trazido este debate tão importante sobre habitação, sobre tempo e sobre vida boa. Vou-me focar na questão do tempo, que é uma questão muito cara para o LIVRE, e sobre o direito ao tempo. Porque parece que o tempo é algo que é muito democrático e que passa por nós da mesma forma, seja qual for a pessoa que somos, mas na verdade nós sabemos bem que não é assim. Não é só o rendimento que está mal distribuído, é também o tempo que está mal distribuído. E no LIVRE sabemos que as pessoas não existem só para trabalhar e que é preciso respeitá-las e dar-lhes tempo. Tempo para si, tempo para a sua família, tempo para os amigos, tempo para pensar, tempo para fazer o que quiserem fazer. E por isso foi por proposta do LIVRE que Portugal avançou com o projeto piloto da semana de 4 dias, que tão bons resultados deu. 95% das empresas dão avaliação positiva. A saúde mental dos trabalhadores melhorou, os níveis de exaustão reduziram, a produtividade aumentou, a conciliação familiar melhorou. E nós não podemos estar em 2024 a pensar como em 1924. Não, senhoras e senhores deputados, o trabalho e o emprego em Portugal não têm de se resumir às longas horas de trabalho, sem grande produtividade e aos baixos salários. É que o problema da produtividade e da qualidade do emprego não tem apenas a ver com salários, tem a ver com motivação, com a realização, com a qualidade de vida, com a valorização da pessoa trabalhadora no seu tempo, nas suas necessidades e também no seu descanso. Cerca de 1000 trabalhadores de empresas privadas já tiveram a oportunidade de ver as suas vidas transformadas e melhoradas. E estamos a falar de empresas em setores tão diferentes como laboratórios, agências de comunicação e até uma creche. Experimentaram a semana de 4 dias. E agora está na altura de alargar esta experiência aos trabalhadores da administração pública que já disseram que sim, que concordam com a redução da jornada de trabalho para 4 dias e que querem experimentar. O Sr. Primeiro-Ministro já disse aqui que continuar a testar a semana de 4 dias não é prioridade e nós não percebemos isto. O Governo diz que se preocupa com a saúde mental, com a conciliação da vida profissional e da vida familiar e que até quer melhorar a produtividade. E se esse sim é, como é que abdicam de continuar a testar uma semana de 4 dias? É que tem aqui uma ferramenta que permite que as pessoas tenham mais tempo, estejam mais descansadas, durmam melhor, tenham mais tempo para a família e amigos. É uma ferramenta de combate à solidão, que nós sabemos que é um problema tão grande em Portugal. E nós nem estamos a propor que simplesmente já e imediatamente a semana de 4 dias, mas apenas que se continue a testar, para percebermos o que implica na organização do trabalho, na organização